Vamos então guardar a palavra no nosso coração. Vamos lá? Vamos juntos? Juntos? Aleluias. Hebreus 13, versículo 15. Vamos ler até o 19, porque com certeza não conseguiremos expor o que está dizendo aqui o profeta, o escritor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas vamos expor aqui as Escrituras. Hoje vamos ler do 15 ao 19. Está escrito assim no versículo 15, Hebreus 13. Portanto, ofereçamos sempre por meio de Jesus, por meio dele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os seus guias, submetei-vos a eles, eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não com gemidos, pois isso não vos seria útil. Versículo 18. Ora, orai por nós. Estamos certos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas portar-nos corretamente, com honestidade. 19. Rogo-vos com firmeza que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Aleluias e glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, abra a porta da palavra e nos ensina, nos fortaleça, nos vivifica. Senhor, nos renove pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, continua orando por nós, hein? Continua orando por nós. Vamos lá. Hebreus, uma carta que nós iniciamos no dia 19 de setembro do ano passado. E aqui com a bondade do Senhor, estamos aqui já para terminar. Depois estaremos com todas essas exposições à disposição nos nossos sites. Se Deus quiser, breve estaremos com essas exposições, todas dentro do seu contexto no nosso site, para que você possa aprender, para que você possa depois ensinar. Diz aqui a inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus. O versículo número 15 diz assim: por isso, por meio dele, de Jesus Cristo, nós temos que oferecer sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam sua fé nele. Por que o escritor está dizendo isso? Por que ele usou a palavra sacrifício? Se nós voltarmos às escrituras desta carta, deste tratado, você vai entender por que a peculiaridade em falar, em relatar desta maneira, sacrifício. Por quê? E agora nós vamos entender um pouquinho mais, porque Deus já tem falado no nosso coração. Olha que coisa esplendorosa. Deus falou no meu coração que esta igreja, está tendo conhecimento, entendimento, inclusive para fazer coisas extraordinárias. Porque nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. E Deus falou no nosso coração, isso me alegrou deveras. Deveras, como a carta que foi escrita aos Romanos, quando Paulo ele escreveu assim: olha, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Olha aí. Benignidade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Por isso que o ensino da Bíblia não pode ser excluído jamais, porque através do ensino dela, da sabedoria que vem através dela, do Espírito Santo de Deus, é que nós temos conhecimento, entendimento, sabedoria, e assim podemos encorajar, admoestar, exortar uns aos outros. E o Senhor tem falado isso no nosso coração. Portanto, a nossa estada aqui, a sua estada aí, a sua oração não tem sido em vão. Vamos ao nosso texto. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Bom, primeiro o povo hebreu o povo hebreu, o povo monoteísta, mono, um, adora só a um Deus. Então, ele está falando para hebreus que se converteram a Jesus, o Messias, o Cristo esperado, só que pela guerra, a batalha, e pelo os hebreus na perseguição, hebreus digo cristãos, estavam sendo perseguidos, aliciados, encorajados no sentido de retornarem às tradições do primeiro pacto, ou seja, do sacrifício. O sacrifício no primeiro pacto, sacrifício que cobria pecado, eram sacrifícios de louvor, sacrifício de gratidão, onde novilhos, ovelhas, touros eram imolados, sangue derramado, sacrifícios que agradavam a Deus e que Deus recebia. Daí esta palavra muito peculiar para os primeiros leitores e ouvintes desta carta. Por isso a expressão, por isso por meio de Jesus. Por quê? Porque eles queriam continuar oferecer sacrifício a Deus por meio das sombras do primeiro pacto, ou seja, matar ovelhas, bodes, touros, novilhos, cordeiro. Por isso que é dito no Novo Testamento, este é o Cordeiro de Deus. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Aleluias e glórias a Deus. Para que o povo hebreu convertido a Jesus, os que tiveram esta carta em primeiro lugar, entendesse de uma vez por todas, dizendo, por isso, por meio de Jesus, é que aceito o sacrifício, não sacrifício de animais, mas sacrifício de louvor. Só lembrando, esta carta é uma carta por demais poderosa. E aqui nós observamos, ele diz, olha, é só por meio de Jesus, do que foi consumado, um sacrifício único, uma vez por todas e eterno, é que nós devemos oferecer sacrifício ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por causa do testemunho a favor de Jesus, aqueles que estavam recebendo esta carta, esses cristãos judeus, que aqui a carta é endereçada, eles não estavam adorando mais a Deus como os seus conterrâneos, aqueles que não tinham aceitado a Jesus. Então eles deveriam considerar o louvor, os atos de serviço, bondade, benignidade, mansidão, a ajuda ao próximo, altruísmo, isso que agrada a Deus. E não os sacrifícios de animais, que eram sombras do que havia de vir. Era um tipo do antítipo, prefigurava. Por isso essa redação, esse escrito de modo peculiar, porque estava escrevendo para os hebreus. Hebreus remete primeiro pacto, sacrifício, altar, templo, ordenanças, lei de Moisés. Por isso que o linguajar, é claro, é para os hebreus. Então, é dito aqui. Então, mostra de maneira clara, inclusive na nossa reflexão que nós colocamos no site hoje, que a nossa esperança de agradar a Deus não é por sacrifícios, não é por tradições, não é por rezas, não é por coisas estabelecidas, dogmáticas, por nenhuma denominação, seja o tempo que ela exista, 100 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 1.000 anos, não. Sacrifícios que agrada a Deus é o sacrifício de um coração convertido, quebrantado e contrito. Isso Deus não desprezará. Portanto, então, vejamos, vamos passear na Bíblia, eu amo passear na Bíblia. Salmo número 51, salmo de um homem segundo um coração de Deus, que, como todos nós, tem as mesmas paixões, ou seja, natureza humana, natureza carnal, e Davi pecou, mesmo sendo segundo o coração de Deus. sendo que no Salmo 51, Davi expressa o seu arrependimento, Davi expressa o seu anelo de voltar a ter comunhão com Deus. Por isso que ele escreve de maneira clara: torna-me a dar a alegria. Ó Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação, em nome de Jesus. E é dito: o Senhor não se compraz em sacrifícios, porque o Senhor quisesse sacrifício, eu traria aqui 1.000 bodes, 100.000 ovelhas. Mas o Senhor não se alegra com esse sacrifício, com holocaustos. Os sacrifícios para Deus, espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Olha que sintonia, olha que paralelismo perfeito esta palavra com o versículo 15 que nós estamos aqui nos debruçando em Hebreus 13, versículo número 15 que nós estamos aqui. Portanto, irmãos, que não seja nada por tradição humana, nós temos que ter bons costumes, mas o que Deus quer mesmo é o nosso altruísmo, regras estabelecidas de forma rigorosa, zelo extremado. O zelo é importante, mas o zelo com entendimento, o zelo com o coração convertido. Ter zelo sem entendimento não adianta, está lá escrito em Romanos 10, 2. Eu sei que vocês têm zelo, mas tem que ter zelo e entendimento. Você imagina as pessoas zelosas que fazem promessas, fazem sacrifícios, pagam promessas de joelhos, fazem sacrifícios, muitos se mutilam, têm zelo da sua tradição, da sua religião. Mas essas coisas, Deus não se agrada se não for por meio de Jesus. Por ele quem? Entendam, Jesus. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício que vai agradar a Deus. Ok? Portanto, aqui o que nós fazemos aqui não é por ordem humana. Nós fazemos de coração. Quando você vai a um culto, você vai ao culto não por causa do pastor, seu pastor local. Você pode ir, é claro, e tem que ter responsabilidade com o seu pastor local. Se você tem função na igreja, é claro que tem que ter responsabilidade, porque Deus também não gosta. Está escrito: aquele que faz a obra dele de forma relaxada, descompromissada. Deus não quer e não... Nós não podemos deixar que isso aconteça também. Mas não adianta ser assíduo a agenda da congregação local, se o seu coração não tiver convertido. Foi isso que Jesus disse para aqueles religiosos, quando Jesus cumpriu o seu ministério terreno. Os fariseus, saduceus, por inúmeras vezes Jesus chamou-os de falsos, de hipócritas, sepulcro caiado. Mateus 23, 23, olha, vocês jejuam 100 e poucas vezes por ano, 2 vezes por semana. Vocês dão o dízimo daquilo que vocês colhem, dízimo do rebanho. Mas o que adianta fazer isso se não tem um coração convertido a mim? Amor, justiça, compaixão, misericórdia, é isso que está sendo dito. Ok? Sobre isto, o autor ainda, aqui nesses dois versículos que falam do sacrifício que adora, que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que louva a Deus, só pode ser feito quando se passa pela cruz de Jesus. Então, eu não tenho que fazer sacrifício que vai trazer algum tipo de benefício expiatório. Não, Jesus já fez. Ah, eu vou fazer sacrifício que Deus vai me... Não, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E em toda a carta está escrito falando sobre isso. Ok? Então, está sendo dito aqui pelo escritor para a igreja, para os cristãos que eram de nacionalidade israelita, que Cristo substituiu, Cristo invalidou o sistema levítico todo. o sacrifício único de Cristo substituiu tudo. Todo sacrifício, as cerimônias. Está no novo pacto. Nós lemos, já passamos por esta carta, 9:23. Vamos ler Hebreus 9:23. Hebreus 9:23. É dito: era necessário, portanto, que as figuras, sombras, as coisas que estão no céu, se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores a estes, que foram feitos, tiveram os objetivos alcançados. Mas agora é só sacrifício de Jesus. Ok? E como é que o sacrifício que vai adorar a Deus? Como que eu vou adorar a Deus? Como que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou louvar ao nosso Deus? Bom, os versículos, eles se explicam. Sacrifício de louvor a Deus. Confessando o seu nome, tendo lealdade a Ele. E não apenas, quando fala louvar a Deus, aqui não está sendo dito, você preste bem atenção, que é louvar, cantar. A Bíblia diz que quem está contente, cante louvores. Louvar, cantar é uma das expressões de gratidão a Deus. Mas tem pessoas que cantam e cantam muito bem, afinadíssimas, mas que não estão louvando, elogiando, glorificando, adorando a Deus. Ok? Tem pessoas que fazem isso. Por isso, então, temos que desmistificar, acabar com este falso ensino de que louvar a Deus é cantar. Negativo. Você pode louvar a Deus, adorar a Deus com as suas ações, com os seus atos. E como fazer isso? Os versículos nós vamos aqui, estamos tratando deste assunto. E uma pergunta que eu faço para cada um de nós agora. Nós estamos adorando a Deus? Eu fico, às vezes, triste, indignado, quando algumas pessoas, por malícia ou sem conhecimento, começa a determinar, adore a Deus, exigindo, a adoração deve ser vinda do coração, espontâneo, coração de dentro. Então, estereotipar a nossa adoração tem que vir do coração. Você pode ter gestos dentro de um zelo, de uma ordem, dentro de culto, adoração. Mas tem cultos, tem sacrifícios que inclusive Deus não aceitava. Isaías capítulo 1, está escrito também em Zacarias capítulo 1, que Deus não recebia louvores, sacrifícios, culto, porque o culto não vinha do coração. Cultuar a Deus. O culto é para Deus. Quando eu vou à congregação, eu vou lá cultuar e com a graça que Deus me tem dado, que Ele tem colocado no meu coração, aí eu posso ser útil dentro do corpo. E a utilidade que eu tenho é porque Deus está comigo. Eu tendo comunhão com Deus, tendo tempo com Deus, eu posso dar. Se eu não tenho tempo com Deus, o que eu vou dar para os outros? Vou dar de mim mesmo? Vou dar a carne? Então, aqui está sendo dito, sacrifício diário, ou seja, gratidão, bendizer. E como eu já disse aqui, não está limitado aqui a louvor, canto de lábios. Também o é quando vem de todo o coração. Jesus disse, repetindo a profecia e um tratado lá de Isaías, esse povo me honra, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o louvor a Deus é a nossa vida, vida de gratidão, vida de adoração. Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos. Colossenses fala sobre isso, viver uma vida com gratidão. Sejamos gratos, ser grato, ter contentamento é glorificar a Deus. Dar fruto glorifica a Deus, perseverar glorifica a Deus. Aleluias. Aleluias. Outro versículo, um pouco mais, no capítulo 10, versículo 20, nós encontramos a palavra de Deus escrita assim. Só para a gente fechar esse contexto. Pelo que novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Falando aqui, novo e vivo caminho, dizendo que os sacrifícios do passado foram abolidos. E agora só um e aceito, o sacrifício de Jesus. Portanto, santos, Maria, você não pode agradar a Deus idolatrando Maria, Pedro, João, Joaquim, pastor, denominação. Não. Não podemos fazer isso. Portanto, aqui claramente, vamos agradar a Deus. E é só por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Por isso, por meio de Jesus, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o quê? É um sacrifício que nós apresentamos, a oferta que ele aceita, dado por lábios que confessam a fé. Confessar a fé. Confessar a fé não é apenas de lábios, preste atenção. Não é apenas de lábios. Mas confessar o nome aqui é ser leal. Quando nós encontramos em Romanos, não é, aquela passagem, aquele que confessar, crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus é o Senhor, esse vai ser abençoado. Mas em que circunstâncias você confessa? É diante de uma perseguição? É diante de hoje do país norte-coreano, a Coreia do Norte, o país onde existe mais perseguição, onde existe uma blindagem para o evangelho, para o cristianismo bíblico? É você chegar lá e dizer, olha, eu sou cristão. É chegar um guarda, como em Roma, os asseclas de Nero, do imperador, que odiavam, abominavam os cristãos bíblicos, eles diziam, quem é o teu Senhor? Se dissesse que Jesus era o Senhor, confessar com os lábios porque creu com o coração, você será aceito e salvo, que Deus o ressuscitou. Agora, muitas pessoas confessavam porque tinham uma lança, uma espada na garganta ou no ventre. Hoje, confessar a Jesus é apenas, Já outros nem assim o fazem. Outros já entram no rito do entre aspas, rito do evangelho, dizendo que o batismo infantil é a entrada para a salvação. Não é. Quem crer e for batizado. Hoje, pessoas inteligentes e até doutores dizem que no rito do batismo infantil a pessoa é regenerada. Não. A minha Bíblia não diz isso. E nós ficamos com a palavra de Deus. Portanto, amado irmão e irmã, temos que prestar lealdade. 1 João 2,6, Colossenses 2,6. Se nós dissemos que estamos em Jesus, confessando com os lábios, eu tenho que confessar também com as minhas ações. Eu preguei domingo no tabernáculo sobre a pregação de Paulo diante de um soberano chamado Félix, corrupto, desonesto, adúltero, blasfemo. Paulo foi leal ao seu chamado. Ele não tentou subornar e tinha até condições para isso, não que ele tivesse dinheiro, mas ele tinha muitos irmãos da alta sociedade que tinham dinheiro e poderia muito bem subornar Félix, que aliás queria ser subornado. Ele gostava de dinheiro, a garganta profunda. Ser leal a Cristo é sofrer a perda e o dano. É por isso que Paulo, coerente, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a sua primeira carta, antes de vituperar o nome de Jesus, criar escândalos no nome de Jesus, no evangelho, sofrer perda. Perda é sofrer, às vezes, perda de coisas materiais e o dano, às vezes, o nome. E foi isso que Paulo fez lá, em Atos 24, versículo 24 em diante. Mais 2 anos preso, que ele não quis diminuir o evangelho, embora Félix não tenha crido. Queridos irmãos, nós nos identificamos com Jesus, com as nossas expressões, como um todo. Por isso, adorador é um conjunto, onde eu adoro a Deus na congregação, adoro a Deus no trabalho, adoro a Deus na escola, na faculdade, adoro a Deus dentro de casa, adoro a Deus aqui na Rádio Trombetas, fora da Rádio Trombetas. Amém, igreja? Então, aqueles que confessam o nome de Jesus têm que prestar lealdade aos seus mandamentos, como está escrito em Mateus 28:20, ensinando a guardar todos os meus mandamentos. Chamar Senhor, Senhor, e não guardar os seus mandamentos, isso é uma falsidade, está enganando-se a si mesmo. Ok? Então, aqui, esse versículo número 15, nós já então vamos passar para o versículo número 16. Versículo 16. Ok? Então, essa linguagem de sacrifício, cerimônia, é porque a carta é escrita a cristãos hebreus, cristãos israelitas, que estavam sendo tentados a voltar à prática do primeiro pacto, ou seja, sacrificar no templo. Por isso, o templo, nessa ocasião em que a carta foi escrita, nós cremos que ele estava ainda erigido, ou seja, estava de pé e foi destruído no ano 70 da nossa era, 70, o ano do Senhor. E agora, qual o sacrifício? O versículo 10, o versículo 16, ele acaba completando, ele acaba nos ensinando. É o contexto que sempre com nós não abrimos mão de ter o contexto. Então, confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem. É uma expressão que Paulo muito usa. Usa uma outra palavra, mas dando o mesmo significado. Paulo usa aos Gálatas e aos Tessalonicenses. Não se canse de fazer o bem. E aqui diz, não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluias e glórias a Deus. Tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, não é sacrifício de automartírio, autoindulgência, automutilação. Não. É com sacrifício de amar a Deus, e quem ama a Deus ama o próximo e também a si mesmo. E aqui é na prática. É como o irmão de Jesus disse, né? Fé sem obras é morte. Se eu digo que amo a Jesus, que eu me converti a Jesus, então tem que ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura passa por esse versículo 16. Não se esquecer de fazer o bem. E fazer o bem não é só deixar de fazer o mal, não é só deixar de beber, de prostituir, de matar, de roubar. Fazer o bem é amar a Deus, ter comunhão com Deus, olhar para aqueles que estão ao nosso derredor necessitado. Fazer o bem é não ser egoísta, pensar só em nós mesmos. Fazer o bem é não guardar tesouro aqui na terra para nós, porque o tesouro aqui na terra, o ladrão rouba, a traça corrói. E juntar tesouro no céu é olhar para o próximo e fazer o bem. Fazer o bem aqui, eu entendo em duplo sentido. Em primeiro, fazer o bem. Não existe bem maior do que ver o nosso filho, alegria mais do que ver um filho andando na verdade. Então, fazer o bem é, como Paulo disse, se eu pudesse, eu receberia até a maldição de Deus para que os meus conterrâneos fossem salvos. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 9. Fazer o bem é primeiro, é ser um instrumento de Deus para que as pessoas alcancem a misericórdia pela palavra de Deus proclamada, aceitem, confessem a Jesus como único e suficiente Salvador. Este é o maior bem para você faz para as pessoas. E fazer o bem, mas ao mesmo tempo esquecer que, além da necessidade de ser regenerada, de ter que se arrepender, confessar os seus pecados, crer no Evangelho, mas essa pessoa que faz isso, que precisa disso, também precisa, às vezes, de uma mão estendida, de um abraço, de um aperto de mão, precisa de feijão com arroz, precisa de uma provisão. É isso que está sendo dito aqui no versículo número 16. Então, fazer o bem, levar o evangelho, proclamar o evangelho, mas complementando que os nossos irmãos cristãos fiéis padecem necessidade. Eu fico irritadíssimo quando chegam algumas pessoas fora de contexto. Não, cristão não padece necessidade, não pode ser pobre, isto é mentira do cão. Se eu tenho as escrituras dizendo, Paulo não só uma vez, os santos da Macedônia, igrejas que se coligaram em nome de Jesus, sendo pobres, para socorrer outros mais pobres ainda. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10. Principalmente o 8 e o 9 falam o quê? De altruísmo. Vamos ler. Não se cansa de fazer o bem. É pregar o evangelho, viver o evangelho, e pregar e viver o evangelho é palavras e também ações. Eita glória, aleluias e glórias a Deus. Vamos lá, vamos lá. Diz assim a minha Bíblia, diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Vamos ler aqui. Versículo 12 do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Ou seja, Deus não pede o que nós não temos. Não digo isso para que o outro tenha alívio e vós tenha necessidade. Ou seja, não há parte de Deus. Nós não queremos que as pessoas sejam beneficiadas e o outro fique desprovido. Não é, não. Não digo isso para que os que outros tenham alívio, ou seja, a bênção, e vocês ficam no aperto. Não é isso. Mas para a igualdade, versículo 14, para a igualdade, esse sacrifício Deus se agrada. Para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Esse sacrifício agrada a Deus. Para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e nada faltou ao que pouco colheu. Dou graças a Deus. E depois ele discorre aqui mais ainda. Olha, porque lá na frente, quando vocês tiverem alguma necessidade, você hoje tem abundância, mas amanhã você pode ter necessidade. Então, queridos, amada Igreja de Jesus, sacrifício de adoração, temos que dar frutos, e dar frutos glorifica a Deus. Sacrifício de ações de graças, o que é ações de graças? Gratidão, glorificação, louvor, isso é uma vida diária, constante, não é dentro da congregação apenas. Então, quando você faz isso, diz a Bíblia, olha que coisa extraordinária, extraordinária. Quando você faz isso, você não supre só a necessidade dos santos. Capítulo 9, versículo 12, de 2ª Carta aos Coríntios, a administração deste serviço, ou seja, de doação, de oferta para os necessitados, não é apenas você resolve o problema dos santos, dos cristãos, mas transborda em muitas graças que se dão a Deus. Aleluias! Visto que a ministração, o serviço prova que sois obedientes e segui o evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus. Aí vamos para lá. Para lá para onde, pastor? 1 João. Eita maravilha! 1 João. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Todo-Poderoso. Assim, nisto conhecemos o amor, 1 João 3,16, Não é João 3,16, é 1 João. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, fechar os seus olhos, fechar o coração, mão de vaca, não abrir, como estará nele o amor de Deus? Como vai estar? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Sabemos que, fazendo isso, nós estamos glorificando a Deus. E com estes sacrifícios, Deus se agrada. Amém, igreja? Amém, igreja? Que coisa esplendorosa. Sabemos que a virtude do fruto do Espírito Santo, o amor, é uma das virtudes e está em primeiro local. Amor, alegria, é o alicerce de todas as demais virtudes. Portanto, ser bom, se não for por amor, não adianta. Isso só é possível com a comunhão com Deus, com a transformação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amor. Tem outra carta, é a final da carta de Corinto, da primeira, capítulo 16, versículo 13, 14. Fazei as vossas obras com amor. Anote na sua Bíblia, 1 Coríntios 16, 14. Fazei todas as vossas obras, todas, com amor. Porque se não for por amor, não adianta nada. Nada. Vamos voltar ao texto 16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. É claro, quero aqui repetir aqui, essa carta, mais uma vez a palavra sacrifício, porque ele está falando para israelitas que se converteram a Jesus. Então, não são sacrifícios de animais, de bodes, holocaustos que vão agradar a Deus. É o sacrifício do amor, da mão estendida, o bom samaritano. Isso que é amar ao próximo, isso agrada a Deus. Fazei todas as obras com amor. Aleluia. 1 Coríntios 16, 14. Então, ele faz um link aqui do sacrifício de Jesus único, né? Jesus está vivo. E o que agrada a Deus é fazer o que Jesus fez e mandou que fizéssemos. Pregar o evangelho, assistir os pobres. Você veja que quando Paulo é como um abortivo, fora do tempo, ele foi chamado por Jesus, fora do colégio apostólico dos 12 que andaram com Jesus, e Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, quando ele vai falar do evangelho que ele entendeu e os apóstolos aprovaram a mensagem do evangelho de Paulo, que era exatamente o evangelho de Cristo, eles disseram assim para Paulo: Paulo, só não se esqueça dos pobres, dos santos da fé, ou seja, dos cristãos que padecem necessidade, dos escravos. E Paulo não se esqueceu. E hoje, mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Ver o irmão padecer e se errar. Deixa eu falar uma coisinha só mais aqui para encerrar. Só mais uma coisinha. Ler a Bíblia, você é transformado na leitura da palavra de Deus. No versículo 16 do capítulo 8 de 2 aos Coríntios está escrito assim: dou graças a Deus, Paulo falando pelo Espírito Santo, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Ou seja, Deus colocou no coração de Tito o amor, a solicitude para ajudar, cooperar, contribuir, levantar ofertas, estar à frente para aqueles que padeciam necessidade. na mesma coisa. Aqui é material, é material. Lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 12, é escrito a mesma expressão. Deus colocou no coração de Neemias. Ou seja, o Espírito Santo confirma, mora em nós, habita em nós, nos conduz, nos orienta, nos faz enxergar aquilo que devemos enxergar e coloca no nosso coração. Por isso, às vezes, vem um irmão falando, olha, Deus colocou no meu coração para eu fazer isso. Quantas vezes irmãos têm chegado a mim, olha, Deus colocou no meu coração, foi Deus. Deus coloca sim! Então, quando Deus falar, não endureçais o vosso coração, não apenas para a salvação, mas para atender o próximo. E como nós abrimos o programa, que eu seja a resposta de oração de um santo na fé de uma santa. Lembra, santo separado, de um irmão em Cristo, de uma irmã em Cristo, de uma família em Cristo. Não para, preste atenção, não para se deleitarem em coisas fúteis e supérfluas, mas para as necessidades elementares, básicas, comer, beber, vestir, honrar compromissos elementares. Esses sacrifícios, Deus se agrada. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus se agrada. Ou seja, Deus se compraz. Deus, ele aprecia que os cristãos façam essas coisas, tenham coinonia, comunhão. Glórias a Deus. É dito aqui, deixa eu voltar aqui o texto, 16, não vos esqueçais fazer o bem, repartir com outros, fala de comunhão. Fala de companheirismo, generosidade, bondade, ser partícipe da alegria e também da aflição. É o que nós lemos aqui, 1 João 3,17. Bondade está ligada ao amor, não interesse, não por interesse. E com essas coisas, Deus se agrada. Deus se agrada. Deus, perdão, se compraz. Agora, os sacrifícios lá do passado, Deus já tinha abolido, não precisavam ser feitos mais. Porque a realidade já veio, a realidade hoje é Jesus. E com as vidas que fazem isso, Deus se agrada em Jesus. Não é comprar salvação, não é salvação por obra, não, é com aqueles, né, que fazem sacrifício nele, em Jesus. Versículo 15 se completa, em Jesus, para agradar a Deus. Com essas vidas Deus se agrada, com aqueles que louvam e vivem com palavras e com obras, aqueles que são benignos, generosos. E com essas pessoas que têm piedade, a Bíblia diz que Deus livra da tentação os piedosos. Deus abençoe você, sejamos cada vez mais piedosos e que o Senhor nos ensine a cada dia a viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida que, pelo zelo e entendimento, outras pessoas sejam encorajadas, fortalecidas, em nome de Jesus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Romanos 12 também fala da adoração a Deus. Senhor, em nome de Jesus, aceita o nosso sacrifício. Não sacrifício com a força que temos de nós mesmos, mas com aquilo que recebemos do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos transformando, nos convencendo. E tudo o que nós fizermos, possamos fazer com amor. Como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E é para o Senhor que nós fazemos. Abençoa os lares, os locais de trabalho. E que use vidas aqui nesta congregação, nesta igreja sem paredes. E que assim o Senhor aceite o nosso louvor, o sacrifício de louvor, um coração quebrantado, contrito, e que sejamos instrumentos e resposta de oração de irmãos que estão, Senhor, angustiados e aflitos. Te louvamos, em nome de Jesus.